Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Está no ar Home of Blues. Produção e apresentação, Rodrigo Granja. Realização Web Rádio Unicamp.
Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Roma Blues, com um resumo dos fatos importantes que aconteceram durante a semana na história desse gênero musical fascinante e todos os seus coligados. Estamos na 264ª edição do nosso programa Roma Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical ainda no nosso processo de quarentena, gente. Vamos ficar em casa, por favor, para a gente sair logo dessa e a gente levar uma vida plena e completa com qualidade, que sem essa paciência agora, sem esse processo, vai ser muito difícil da gente conseguir. Então vamos ficar em casa, né, gente, para a gente poder o mais rápido possível retomar as nossas atividades normais. E no programa de hoje, para alegrar essa noite de reclusão, a gente vai conversar sobre o Rick Ahlstrom, o Robert Shaw e o Toots Thielemans. Começamos com o dia 30 de maio de 1965, quando nasceu em Fairbanks, no Alasca, o Rick Ahlstrom, que é um guitarrista, cantor e compositor de blues e rhythm and blues, que segundo a crítica entrega uma música com conhecimentos técnicos e um estilo bem tradicional, sem sacrificar a originalidade e a aventura exploratória de novos elementos musicais. Seu avô paterno, Francis Ahlstrom, era natural de Everett, no estado de Washington, e se mudou para Fairbanks no começo da década de 50, e ali possuía uma joalheria, né, no centro da cidade, o que deu à família um certo status, né, político-social na cidade, né, e mesmo no estado do Alasca. Né, e o Ahlstrom, né, cresceu na própria Fairbanks, né, onde seu pai trabalhou como executivo de rádio e também disc jockey, né? E dessa forma, o garoto, né, Ahlstrom, o Rick, foi batizado com a música, trazendo para casa os discos de seu pai, né, que incluíam, né, álbuns do Chuck Berry, sobre o qual conversamos no programa 98, do Muddy Waters, do Buddy Holly, e também de grupos de rock, né, como os The Ventures. Ele se muda para o sul da Califórnia em 1985 para continuar os seus estudos e se juntou a uma banda de blues, do tipo banda de garagem, né, que reacendeu a sua chama musical. O Ahlstrom começou a procurar o blues ao vivo nos clubes locais e que se tornou, na verdade, o seu campo de treinamento ao conviver com grandes artistas como Smokey Wilson, né, um grande artista de blues natural de Glen Allen, né, no Mississippi, mas radicado em Los Angeles, uma figura importantíssima do cenário do blues da Costa Oeste, e o Junior Watson, né, mais um nome importante do mesmo cenário do blues do Oeste, né, sobre o qual também já conversamos e explicamos no programa 8. E ele se juntou à formação de apoio do William Clark, sobre o qual conversamos no programa 47, com quem tocou guitarra por 3 anos até 1988. E mais tarde, juntando forças com o Johnny Dyer, sobre o qual conversamos no programa 239, o Ahlstrom tocou em vários de seus álbuns, né, participando também da formação do grande Rod Piazza, né, sobre o qual conversamos no programa 61, os My Flyers, né, até que em 1996 lançou seu primeiro álbum solo, o Look Out, pela Blacktop Records, um álbum instrumental cheio de ideias inventivas. No entanto, Ahlstrom continuou a se apresentar com o Piazza, mesmo com a sua carreira solo, e também participou dos seus álbuns, até que no ano 2000, o segundo esforço solo do Ahlstrom, né, o Gonna Get Wild, foi lançado pela Tone Cold Records, sendo que o seu terceiro lançamento, o Hydraulic Groove, de 2002, é um dos seus trabalhos mais ousados até hoje, onde ele usou loops, né, incorporando elementos do jazz ácido, né, o acid jazz, e também de funk, né, estilo sobre o qual conversamos no programa 101. E ele alcançou, né, com esse álbum a posição de número 9 na tabela de álbuns de blues da Billboard, voltando a gravar em 2006, lançando o seu primeiro trabalho ao vivo, o Live at the Café Boogaloo. E só para explicar rapidamente, um loop, né, é uma sessão repetida de material sonoro que cria um padrão de ostinato no número musical, né, que é a formalização dessa sequência repetitiva. E também falamos agora sobre o acid jazz, né, que é um gênero musical que combina elementos do jazz, do soul, do funk e da música disco, né, que se originou no cenário dos clubes de Londres em meados da década de 80, em um movimento que se espalhou por todos os Estados Unidos, Japão, Europa Oriental, inclusive no Brasil também, né? E é um exemplo bem peculiar e conhecido, né, do acid jazz, é a formação inglesa Jamiroquai, né, que foi um dos precursores da música eletrônica. E muitos dos atos musicais que poderiam ter sido definidos como jazz ácido, agora e hoje, né, são conhecidos também como jazz funk ou neo soul ou mesmo jazz rap. Bom, o Holmstrom mudou de gravadora para MC Records em 2007 e lançou o Late in the Night. E no mesmo ano, junto com o trio que participou dessa sua gravação, do Late in the Night, ele realizou turnês e gravações também acompanhando a Mavis Staples, essa grande cantora sobre a qual conversamos no programa 78, que por sua vez apareceu no álbum do Holmstrom de 2012, o Cruel Sunrise. Um garoto que na verdade veio da classe média com uma guitarra nas mãos e que desde adolescente frequentava ambientes de bares esfumaçados e mal iluminados, cercados por um bando de sábios do blues. Um artista que trabalhou com alguns dos melhores do cenário do blues em Los Angeles e que trouxe aquele fogo necessário às formações por onde passou. E sem dúvida conseguiu com muito esforço e talento se consolidar como artista com um estilo próprio e inovador no cenário do blues da costa oeste norte-americana, deixando a sua marca e construindo ainda o seu legado. Então o tapete vermelho do Roma Blues 264 vai para o Rick Holmstrom, que nesse 30 de maio completou 55 anos. E desejamos a ele muitas felicidades e muitos bons sons ainda por vir em sua vida. E vamos conhecer um pouco do seu blues. E começamos com seu primeiro lançamento, feito em 1995 pela Blacktop Records, com o código CDBT1125. O Rick L.A. Holmstrom, o Lookout, e ouviremos a sexta faixa do álbum com a Lookout Holmes, um boogie-woogie, né? Conversamos sobre o boogie-woogie no programa 16, uma composição do próprio Rick Holmstrom, com uma incursão de piano bem característica do estilo. Na sequência, vamos ouvir do seu lançamento de 2002, feito pela Tone Cool Records, com código 751-1342, o Rick Holmstrom, Hydraulic Groove, o seu trabalho mais ousado, e ouviremos a 14ª faixa do álbum, a Knock Yourself Out, cheia de blues, mas com seus elementos inovadores do acid jazz e funk, e fechamos com uma faixa do seu último lançamento, feito em 2012 pela MC Records, com o código MC0071, o Rick Holmstrom, Cruel Sunrise, que na sua edição, né, de álbum duplo, traz no primeiro álbum composições do Holmstrom e no segundo traz clássicos do blues e gospel interpretados pelo artista. E ouviremos a 8ª faixa do primeiro álbum com a Lord Please, e que contou com a grande Mavis Staples dividindo os vocais com o Holmstrom em um trabalho de blues cheio de elementos inovadores, que é também de composição do próprio Rick Holmstrom. E assim conhecemos mais um grande artista de blues, talvez pouco conhecido, mas que constrói um legado sólido, bem caracterizado e apreciado por sua qualidade musical.
Yeah.
1 de junho de 1972, O Robert Shaw é registrado em uma apresentação ao vivo no Kerrville Municipal Auditorium, na cidade de Kerrville, no Texas, que se tornaria, a partir daí, um grande festival de músicas folclóricas norte-americanas. Nós já conversamos sobre o Robert Shaw no programa 118, mas ele foi um grande pianista de blues e boogie-woogie, estilo sobre o qual conversamos no programa 16, que ficou mais conhecido pelo seu álbum de 1963, o The Ma Grinder, que, por sinal, ouvimos no próprio programa 118. O Robert Shaw não gravou muita coisa ao longo de sua carreira. Um maravilhoso álbum de 63, né? Esse, né? O Ma Grinder, que foi reeditado pela Holy Records do Chris Stratowitz, né? Que continua sendo o seu principal legado, né? Gravado. Mas o pianista Robert Shaw ajudou bastante, né, a estabelecer um estilo pianístico regional próprio da região de Houston, né, também de Fort Worth, Galveston, no sul do Texas, né, durante as décadas de 1920 e 1930. E essas décadas representaram o apogeu do Robert Shaw quando ele criou o seu próprio estilo, que era impressionante, né, quando ouvido ali nas Barrel Houses, aqueles locais onde os afro-americanos se encontravam para dançar e beber, né? Eram, na verdade, celeiros no meio das plantações, né? E o seu estilo, né, ali desenvolvido com uma complexidade que gerava um efeito entre o tocar da mão direita e esquerda, que não era típico, né, do ouvido, né, nos blues da época, né, principalmente no piano blues, né? Já que as duas mãos se revezavam tocando o ritmo, que origina talvez uma sensação de instabilidade e que geralmente, né, não era em nada encontrada nos blues da época e parece dever algo ao ragtime, né, com incorporações de elementos desse estilo, sobre o qual conversamos no programa 41, e que somado à rapidez do tocar e ainda com suas sincopações, deu origem a esse modo talvez específico do Robert Shaw, que ficou conhecido como Santa Fé, um dos estilos mais individuais, né, e distintos de todo o gênero pianístico, né, do blues. E, na verdade, muitos musicólogos fazem a referência ao estilo do Robert Shaw ser atribuído, né, toda essa criação pelo fato, talvez, de que ele aprendeu a tocar piano com um artista local que provavelmente tinha uma deficiência na mão esquerda e que tinha que variar o papel rítmico, né, de tempos em tempos durante o número musical com a sua mão direita. O Robert Shaw abandonou a carreira musical em meados dos anos 30, sendo que ele tinha, né, em 1933 até um programa de rádio. Mas ele sai completamente da vida artística para abrir uma mercearia. E, na verdade, depois de 30 anos, ele é encontrado e persuadido pelo grande musicólogo e folclorista, o Robert Mac McCormick, né? E que faz, né, o Robert Shaw voltar à ação em 1963, produzindo álbuns, né? E que lhe rendeu a possibilidade de receber convites para se apresentar em festivais por todo o país e também no exterior. E nesse 1º de junho de 1972, o Robert Shaw participa da primeira edição do Kerrville Folk Festival, que se tornaria um grande festival de música popular. O festival folclórico de Kerrville começou com um concerto interno, ou seja, em um teatro, né, no Kerrville Municipal Auditorium, durante os dias 1 e 3 de junho de 1972, com uma audiência de 2.800 pessoas. No ano seguinte, foram adicionados mais concertos, né, nos dois dias de festival, com a participação, né, no número de audiência dobrando. Em 1974, o festival havia crescido a ponto de ser transferido para a sua realização ao ar livre. E até hoje, o Festival Folclórico de Kerrville tem crescido constantemente ao longo dos anos e se expandiu para um evento de 18 dias consecutivos com a participação na faixa de 30 mil espectadores até a última edição no ano passado. A primeira edição do festival, essa, né, que se iniciou em 1º de junho de 1972, incluiu a participação de muitos artistas da cidade de Austin, né, no Texas, mas também de outras regiões do estado, como Houston, de onde veio Robert Shaw, né, juntamente com outros 13 artistas que se apresentaram, né, inclusive o Peter Yarrow, né, da Peter, Paul and Mary, participou dessa primeira edição também. Já na edição de 1973, um festival então já popular frente a essa primeira experiência de 72, né, contou novamente com a participação do Shaw e de outros grandes nomes como Willie Nelson, esse grande nome, né, da música country que dispensa apresentações. E desde 1975, ocasião em que o Shaw retorna, né, às apresentações no festival, foi criada uma fundação para o evento, uma fundação sem fins lucrativos, né, a Kerrville Music Foundation, para ajudar artistas em começo de carreira, bem como para preservar formas de arte tradicionais locais e até mesmo nacionais, né, como o yodeling, né, sobre o qual conversamos no programa 52, essa forma de canto bem característica do oeste, né, do sul-oeste americano. Músicas de gaita e bandolim, o bluegrass, né, muito importante, e conversamos sobre o bluegrass no programa 23. E enquanto crescia uma corrente de boas energias, né, nesse festival, também surgida, né, por um ambiente acolhedor do evento, que foi descrito como um otimismo espiritual, né, toda essa mística foi representada, né, com a criação de uma grande fogueira, né, que se tornou a marca registrada do evento, mesmo sob chuvas. E obviamente, né, a edição desse ano do festival, que é realizado geralmente no final da primavera, início do verão, mais ou menos nessa época, né, desde a sua primeira edição, foi postergado, né, para outubro em função do Covid-19. Né, e a gente espera realmente, né, gente, que tudo corra bem, né, que esses festivais voltem a tomar o seu brilho e a sua responsabilidade, né, muitas vezes como evento cultural de massa, né, esperamos que a gente volte à normalidade logo, e para isso precisa ficar em casa, né, agora, então todo mundo fique em casa para a gente logo retomar a normalidade de nossas vidas, e esses festivais maravilhosos, né, que temos também milhares aqui no Brasil que acontecem, e, bom, que tudo começou, né, nesse 1º de junho de 1972, nessa ocasião, né, da primeira edição do Festival Folclórico de Kerrville, né, com a apresentação marcante do Robert Shaw, que ajudou não somente a registrar o seu legado, mas também o legado de um evento, né, que se tornou referência em termos de preservação e divulgação de suas culturas populares. Então, iniciando o mês de junho com muita propriedade e esperança que logo retomaremos, né, a normalidade de nossas vidas, inclusive com a edição desse ano, desse grande festival de música de Kerrville, vamos ouvir desse grande marco histórico no blues, que deu origem a um dos maiores festivais norte-americanos de música popular, que teve como marco, nessa sua primeira edição, a participação do Robert Shaw dentro do movimento do seu redescobrimento, né, que já estava se consolidando e deixado o artista bem atuante, né, com oportunidades no cenário. E vamos ouvir a sua gravação realizada nesse 1º de junho de 1972 e que está no lançamento do mesmo ano feito pela PSG Records, com código PSG20, o Kerrville Folk Festival 1972, Highlights Recorded Live at Kerrville, Texas. E ouviremos a terceira faixa do lado B, com a Put Me in the Alley. Na sequência, ouviremos a participação do Robert Shaw na edição do ano seguinte do festival, que está no lançamento de 1973, feito pela PSG Records, com código PSG25, o Kerrville Folk Festival 1973, Highlights Recorded Live at Kerrville, Texas. E ouviremos a quarta faixa do lado A, A Here I Come With My Dirty Duckins On, e fechamos com a participação do Robert Shaw na edição de 1975 do festival, já realizada em céu aberto e que está no lançamento de 1975, feito também pela PSG Records, com o código PSG68, o Kerrville Folk Festival 1975, Highlights Recorded Live at Kerrville, Texas, já aí um álbum duplo, e ouviremos a sexta faixa do lado C, do segundo álbum, né, com a Shorty George, nos três números, com Robert Shaw nos vocais e piano, ao seu melhor estilo Santa Fé de interpretação. E assim conhecemos mais um fato histórico, com a participação de mais um grande artista, que com seus poucos registros marcou um importante legado ao piano do blues e que nos mantém a esperança, né, gente, de logo voltarmos à nossa vida normal, mas que a gente precisa ficar em casa, ouvindo bastante música, ouvindo bastante blues, aumentando os nossos conhecimentos e preservando a vida, que é o mais importante.
grandma, love my grandpa so. What make my grandma love my grandpa so? He can jelly roll right now like he done 45 years ago. Daddy Duggins on. Yeah, I come, baby, with my daddy Duggins on. Well, you know about that, baby, I ain't gonna be alone.
Lots of music. We'll have lots more. We done had some shouting music, squeezing music. Now we're going to get on to loving kind, the blues. Woo! By one of the guys I thought a whole lot of in playing piano was Peg Leg Will. He had a number that he played a lot of times called Shorty George. That's when just one more drink will finish you. It's just slow and easy. It's kissing kind of music. You understand what I'm talking about? That's what it is. Because the life you live in
it won't last you long.
E no dia 5 de junho de 2003, a Verve Records relança em CD o Jazz in Paris, Blues for Flirter, um álbum do Toots Thielemans. O Jean-Baptiste Frederic Isidore Baron Thielemans, conhecido profissionalmente como Toots Thielemans, foi um músico belga de jazz, mais conhecido pelo seu toque de gaita, mas também um grande guitarrista com habilidades de assobiar, além de um grandíssimo, né, compositor, com uma grande contribuição na defesa da harmonia simples, né, que o Thielemans transformou em uma voz legítima do jazz. Suas primeiras apresentações profissionais foram, na verdade, com a banda do Benny Goodman, né, quando excursionava pela Europa em 1949 e 1950, e ele migrou para os Estados Unidos em 1951, tornando-se cidadão em 1957, né, e aparecendo com músicos como Oscar Peterson, né, o grande Bill Evans, o Dizzy Gillespie, o Kearney Werner, o Pat Metheny, o Jaco Pastorius, né, a fantástica Elis Regina, né, em uma apresentação célebre, né, ao lado do Toots Thielemans, e o Paquito de Rivera. Considerado por muitos como um dos maiores músicos do nosso tempo, o Thielemans lançou álbum solo desde 1955 e em 1961 ele gravou e tocou ao vivo uma de suas principais e próprias composições voltadas ao blues, conhecida como Bluesette, que o caracterizou tocando guitarra e assobiando. Nesse mesmo ano de 1961, ele registra o seu primeiro álbum solo somente tocando guitarra, com algumas inserções de seu assobio tradicional. O Blues for Flirter, né, que é o álbum resultante, foi reeditado nesse 5 de junho de 2001 com o nome de Jazz in Paris, Blues for Flirter, sendo provavelmente a primeira rendição em CD desse álbum histórico na carreira do artista. Embora o Toots Thielemans, né, seja muito mais conhecido pelo seu toque virtuoso de gaita, ele se dedica exclusivamente à guitarra, né, nessas faixas que foram gravadas originalmente em 1961 para Polydor Records. O Thielemans lidera uma sessão principalmente descontraída, né, criando uma atmosfera entre os músicos envolvidos que claramente afirma o trabalho em equipe, né, no apoio à sua guitarra, e ele interpreta clássicos do jazz adicionando um fundo suave, muitas vezes sem palavras, que quando inseridas são feitas também de modo bem tranquilo, né, e suave, bem leve, e dá, né, ao mesmo tempo um tratamento um pouco mais enérgico, né, em alguns outros números do trabalho. Com algumas composições próprias no trabalho, né, bem voltadas ao blues, ele chega a justificar a sua popularidade generalizada, né, frente ao enorme sucesso que teve com a Bluesette, né, gravada alguns meses antes da gravação desse álbum. E o álbum traz especificamente dois números de blues, né, de composição do próprio Thielemans, né, um dos quais apresenta o seu famoso assobio, também feito de forma muito agradável. Então vamos ouvir algumas das faixas desse grande álbum cheio de blues, marcando o primeiro trabalho exclusivo de guitarra do Toots Thielemans, que teve o seu lançamento original feito em 1961, mas com eventualmente o primeiro lançamento em CD, feito nesse 5 de junho de 2001, pela Verve Records, com código 5494032, o Toots Thielemans, Jazz in Paris, Blues por Flirter. E começamos com a Le Trottoir, um blues de composição do próprio Toots Thielemans. Na sequência, ouviremos a quarta faixa do álbum com a Bag's Groove, uma composição do fantástico Milt Jackson, esse grande artista vibrafonista, né, da Modern Jazz Quarter, e ainda vamos conversar sobre esse grande artista nos nossos programas, né? E fechamos com a 11ª faixa do álbum, com a Flirt, mais um blues de composição do Toots Thielemans, trazendo toda aquela carga, né, de blues interpretado na guitarra, que não é muito sua característica, pela qual é mais conhecida, que além de ser um trabalho histórico assim, né, marcando a sua carreira, entrega um álbum de qualidade a todos os apreciadores de sua música e um presente para os que gostam de blues. Thank you. Então é isso, pessoal, ficamos aqui com a 264ª edição do nosso programa Roma Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E eu convido a todos os ouvintes, né, mantendo as boas energias, né, do nosso programa, a acessar a Web Rádio da Unicamp, e ali você poderá encontrar, além da grade de programação fantástica da rádio, com programas interessantíssimos, né? Todos os programas da série Roma Blues para você ouvir quantas vezes você quiser e estabelecer relações conforme vamos falando de um determinado álbum, de um determinado artista, de um determinado número musical, instrumento ou localidade onde o blues se desenvolveu, e que dessa forma, né, possibilitará ao ouvinte construir toda a sua imagem, né, e a sua ideia do que é o blues, que na verdade é o mais importante, né, possibilitar a criação da sua ideia dessa modalidade artística fantástica. Convido os ouvintes também a acessar a nossa página do Facebook e deixar o seu like lá se você gostar do conteúdo, que a gente vai gostar bastante. E ali você encontra também o link para a nossa página da internet, o Roma Blues, com muitas outras histórias interessantes sobre o estilo e muita indicação de música bacana para a audição. Espero vocês aqui na próxima semana. E mais uma vez, gente, vamos continuar em casa. A gente teve aí, né, o exemplo do festival de Kerrville, né, no Texas. Festival bacana, que junta mais de 30 mil pessoas, tendo que ser adiado aí, né, por causa do Covid-19. E somente a gente ficando em casa, né, que a gente vai conseguir que essas atividades musicais, que essas atividades artísticas, reunindo gente junto, possam voltar a ser realizadas. Então vamos ficar em casa para sua saúde, pela sua família, pelos seus amigos, também pelos seus não amigos, né, gente? É uma questão de respeito com o ser humano. A saúde vem em primeiro lugar, né? E tudo que ela traz de bom pra gente. Vamos ficar em casa, curtir a programação da Rádio da Unicamp, né? Estudar bastante, se aprimorar, que logo, logo a gente vai estar, né, aí com a nossa vida normal, restabelecida, com muita saúde e muito amor para dar. Uma outra mensagem que eu gosto de deixar, né, gente, é vamos apoiar os nossos artistas nesse momento difícil. Os artistas que não podem se apresentar, não podem, né, participar de concertos, de festivais, né, e de gravações, porque a gente está passando por essa pandemia. E nada melhor, se a ajuda não puder ser financeira, né, que seja como uma palavra, que seja como um apoio, que seja como uma divulgação, para que os artistas possam ficar mais tranquilos e continuar pensando no desenvolvimento da arte, que a arte é tudo de bom, é o que leva a nossa civilização à frente. Deixo um forte abraço a todos e todas, um beijo virtual, né, sem a possibilidade aí, né, de contato, e espero vocês aqui com muito amor e carinho na semana que vem. Até lá!
Blues fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. Muito obrigado e até lá!